Muito obrigado, senhor presidente, padre Pedro, e quero lhe dizer de que concordo plenamente na vossa colocação anteriormente, falando sobre a questão das aposentadorias. O nosso entendimento, nobre presidente, é de que a iniciativa privada e o setor público precisam andar juntos. Então, dando a sua contribuição, seja com o governador, como governador ou como deputado, ou qualquer órgão público, deve fazer parte como contribuição para a sua aposentadoria. Mas não simplesmente passando por algum determinado órgão público que depois possa ter esta aposentadoria vitalícia. Então, concordo plenamente com o senhor. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas deputados e deputadas que nos assistem pelos canais da LESC, e também cumprimentar aqui os empresários Dirceu Rauses, bem como Jean Admir Garcia, que são empresários lá do nosso município de Jaraguá do Sul, do ramo de transporte, que hoje nos visitam aqui. E também cumprimentar aqui, parabenizar também pela visita, os alunos da Escola São José, vocês que serão o futuro do nosso Brasil, que nos representarão e que estarão aqui amanhã depois, né? Aproveitem e caprichem nos estudos, né? Ouço muito os seus professores, os seus pais, que vocês certamente são o futuro do nosso país, do nosso Estado. Ontem nós acompanhamos, né, estivemos na Associação Empresarial de Guaramirim, e como o doutor Vicente aqui já colocou, referente à apresentação do superintendente do DENIT, Alisson Rodrigo de Andrade, sobre o andamento da duplicação da BR-280 entre São Francisco do Sul e o acesso a Corupá. São 73,88 quilômetros que estão em obras há mais de 10 anos. E aqui queremos fazer um agradecimento ao superintendente Alisson e dizer de que estamos muito agradecidos pela forma e pela condução profissional com que vem fazendo dentro da sua área, dentro do seu setor. E a CIAG ainda apresentou dois novos pleitos, que um seria para atender os moradores do bairro Imigrantes, que hoje têm dificuldade em acesso com a implementação e a implantação de redutores de velocidade no trevo do relógio. E o segundo seria a construção de marginais ao longo de todo o trecho federal da BR-280. De acordo com o superintendente, as demandas serão estudadas para serem incorporadas. O que não puder entrar no projeto ficará como uma obra remanescente, já sobre a alteração também no trevo do relógio, como o trecho ali é estadualizado, depende de nova análise e intervenção do governo do Estado. O nosso gabinete, inclusive, já enviou uma indicação ao Estado solicitando a construção de um elevado no local para atender a esta demanda. Falando em obra estadual, ontem também eu e o deputado Dr. Vicente Augusto Caropreso aproveitamos para dar um esclarecimento aos empresários e moradores de Guaramirim sobre a SC-108. E eu aproveito aqui também para compartilhar nesta tribuna a informação que foi nos repassada. Após muitas reuniões e notícias desencontradas, ficou definido que os primeiros 3 quilômetros do trecho entre Guaramirim e Massaranduba serão duplicados e o restante será revitalizado. A obra está planejada e licitada pelo Estado, mas uma questão judicial entre as empresas envolvidas vem atrasando o início dos trabalhos. O entrave não impede o começo das obras, por isso nós esperamos que agora, com a decisão do Estado, e as obras, finalmente, elas venham a sair do papel. A população nos cobra, e com razão, um retorno do governo. O povo não pode ficar esperando, se arriscando nas péssimas condições da rodovia, uma vez de que, desde a sua construção, nunca mais houve uma revitalização sequer naquele trecho, perdendo horas e horas, né, no trabalho por conta da intriga entre as rivais empresas. Isto é vergonhoso e nós, deputados da bancada do Norte, não vamos deixar a população sem respostas e principalmente sem uma ação do Estado. A SC 108 precisa de melhorias urgentes e nós não podemos mais esperar. Temos que enfrentar esta burocracia de frente e fazer acontecer. Temos que devolver os impostos pagos pela nossa população em melhorias efetivas em todas as áreas. Não podemos nos acostumar com a demora e a ineficiência de obras públicas. Nós temos que brigar para mudar esta realidade. Investir em infraestrutura gera um ciclo positivo para a economia, ajuda a promover o desenvolvimento das cidades e a gerar oportunidades para o nosso povo. Também estamos acompanhando com bastante preocupação os alertas da Defesa Civil do Estado, que mostram que Rio do Sul e os outros municípios da região do Vale do Itajaí correm riscos de enfrentar uma nova enchente entre hoje e amanhã. Blumenau também está em alerta. Estamos orando a Deus para que esta situação não se agrave e trabalhando no Legislativo e junto com o Governo do Estado para garantir apoio às prefeituras e aos catarinenses para que a reconstrução possa ser feita o mais rapidamente possível. São cenas que realmente sensibilizam a gente. Não há como não sentir a dor do próximo neste momento. Rio do Sul e Blumenau e outros municípios ali daquela região já enfrentaram 6 cheias este ano. Em Rio do Sul, cerca de 7 mil imóveis foram atingidos e cerca de 19 mil pessoas ficaram desalojadas. Em outubro, um levantamento do município mostrou que os prejuízos de cidadãos e empresas com a chuva somam 157 milhões de reais. O poder público precisa ser ágil para garantir o auxílio a estas cidades e a estes catarinenses. Não dá para ficar preso à burocracia durante uma emergência desse tamanho. Essas pessoas não podem mais esperar. Fiz diversas moções aqui, algumas, inclusive, chegaram ao nosso gabinete através de sugestões dos prefeitos e vereadores destas cidades atingidas, como a isenção do IPTU aos atingidos, a liberação de linhas de créditos especiais às empresas afetadas e o repasse imediato de verbas para a reconstrução de prédios públicos e também as ruas. Passado este trabalho necessário e urgente de reconstrução, vamos promover na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Alesc uma série de debates para que a gente possa encontrar maneiras de tornar as cidades mais seguras. Sabemos que com este volume de chuvas é difícil evitar as cheias, mas podemos sim minimizar os impactos de forma inteligente e respeitando a natureza. A nossa solidariedade e o nosso comprometimento com todos os catarinenses. Contem sempre conosco e com o nosso trabalho neste momento tão difícil. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.